Nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Sessão ordinária no dia 1º de novembro de 2023. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. Vereador Alessandro.
Eu não estava presente, está o meu nome ali. É da extraordinária.
Paulinho retira ele depois. A ata está em votação. Quem for favorável, fique conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. A ata está aprovada com alteração, tirando o nome da vereadora Alessandra Broto. Expediente, 2 de cultivo, ofício 057-2023, peço a leitura.
Ao senhor Paulo Roberto Reck, presidente do Legislativo. Assunto, caminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar vossa senhoria e demais vereadores, encaminho os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de Lei número 098, de 30 de outubro de 2023, altera a redação de dispositivo da Lei Municipal número 3.041, de 23 de dezembro de 2011, com redação dada pela Lei número 3.628, de 3 de novembro de 2017, regime próprio de previdência social do município de Arroio do Meio. Projeto de Lei número 099, de 30 de outubro de 2023, com sede e denominação de rua no município de Arroio do Meio. Projeto de Lei número 100, de 30 de outubro de 2023, autoriza o Poder Executivo a formalizar permissão de uso de equipamento e dar outras providências. Projeto de Lei número 101, autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias, indica recursos. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Danilo José Bruxel, prefeito municipal.
Do Legislativo, moção de apoio número 1.
Moção de apoio da Câmara dos Vereadores de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul. A reposição inflacionária de 32% ao efetivo da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Requer à mesa diretora envio de moção de apoio à reposição inflacionária de 32% ao efetivo da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente Paulo Reck, a presente moção busca valorizar o trabalho da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar dos Estados do Rio Grande do Sul, que trabalham diariamente colocando suas vidas em risco para proteção das nossas, nos trazendo segurança. Com o avanço da inflação ocorrida nos últimos anos, somada à modificação da forma de contribuição do IBERS, e as alterações do plano de carreira dos servidores militares estaduais ocorrida em 2022, os vencimentos da categoria estão defasados, trazendo dificuldades a todas as famílias. Sabe-se o tamanho da importância da atividade da Polícia Militar e dos Bombeiros e da contraprestação financeira justa e adequada é uma das principais formas de manter os servidores empenhados em seu serviço, que se lembra é de extremo perigo e risco de morte. Após a aprovação do plenário da Câmara Municipal de Arroio do Meio, solicitamos que seja enviada cópias dessa moção ao chefe do Executivo Estadual, ao presidente da Assembleia Legislativa, ao secretário estadual da Segurança Pública, bem como ao comandante-geral da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, para fins de conhecimento à imprensa local e a quem mais possa interessar. Câmara de Vereadores de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul, 1º de novembro de 2022, Alessandra Brot, vereadora, Partido Progressista.
A moção de apoio está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. A moção está aprovada. Peço a leitura da moção número 2.
Da Câmara dos Vereadores de Arroio do Meio, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, sobre a ADPF 442. Requer da mesa diretora envio à moção de apoio ao Congresso Nacional em face à tentativa de legalização do aborto por meio da ADPF 442 a fim de garantir as prerrogativas constitucionais republicanas das competências do Poder Legislativo e de se evitar um possível ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor presidente Paulo Rick, a Frente Parlamentar contra o Aborto, juntamente com os vereadores abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, requerem à mesa diretora o envio do expediente aos gabinetes dos presidências do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, para acolher esta moção como manifestação de vontade da maioria absoluta do povo do município de Arroio do Meio, mediante deliberação de seus representantes legitimamente eleitos, no intuito de impedir a absorção da competência primária do Poder Legislativo. Além da defesa do princípio republicano da separação dos poderes e do sistema de freios e de contrapesos consagrados no texto constitucional, esta moção é motivada pela tentativa de legislar por vias judiciais materiais a respeito da prática do aborto, conforme consta na ADPF número 442, arquição de descumprimento do preceito fundamental apresentada pelo PSOL ao Supremo Tribunal Federal no sentido de questionar a recepção pela Constituição Federal Brasileira nos artigos 124 e 126 do Código Penal, que dispõe sobre o crime do aborto. Esta moção considera também a ofensa mais ampla à vida contida na tese da ADPF 442, que não somente peticiona a legislação do aborto até 12 semanas, como também o reconhecimento imediato de um direito constitucional ao aborto durante todas as 9 meses da gestação, visto que toda ação está fundamentada no argumento de que não há como se imputar direitos fundamentais ao embrião. O estatuto de pessoa só é reconhecido após o nascimento com vida. A ação afirma que a dignidade da pessoa humana exige mais do que simplesmente o pertencimento à espécie humana para os efeitos protetivos do princípio constitucional. A ação sustentada ainda que, segundo os ministros da corte, o conteúdo essencial mínimo para a dignidade humana é constituído do valor intrínseco, simplesmente porque é humano, mas sem o estatuto da pessoa humana, da autonomia, isto é, o reconhecimento de sua capacidade de guiar-se por seu projeto de vida individual, do valor comunitário. Ainda segundo os ministros da corte, é na interseção entre a dignidade, a autonomia e a cidadania que o sentido de existência digna passa a receber conteúdo concreto. Não há preceitos absolutos em nosso ordenamento constitucional. Colocando-se assim delimitações totalmente subjetivas em um relativismo tal que estimula o desrespeito à vida humana em geral e não apenas a dos nascituros. Esta moção louva de modo especial as recentes manifestações excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quando ao julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre as descriminalizações do porte de drogas para uso da própria pessoa, em que o parlamentar diz que a decisão do parlamento é a única com legitimidade. Trata a possibilidade do ativismo judicial como equívoco grave e invasão da competência do Poder Legislativo. E deixa claro que não se pode atribuir ao Congresso Nacional inércia ou emissão. Portanto, pretende-se, por meio desta moção, manifestar expresso apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua postura e reiterar a imensa importância de se garantir as prerrogativas do Congresso Nacional como único legítimo para legislar em todo aquilo que lhe é próprio de sua competência, especialmente acerca de matéria presente do recurso extraordinário, referente ao tema das drogas e da ADPF 442, atinente ao tema do aborto, absorvendo o que dispõe a Constituição Federal e lembrando que o Supremo Tribunal Federal tem como função, comporta-se como guardião da carga magna e não como legislador. Por fim, não se pode tampouco desprezar a vontade popular. É do povo, reza o parágrafo único do artigo 1º de nossa atual Constituição, que todo poder emana e por meio de cujos representantes se exerce, e do qual, portanto, esta moção se faz voz, povo que, através das diversas pesquisas feitas por variados institutos e variadamente, reitera sua posição majoritariamente contrária ao aborto. A tentativa de avançar a pauta abortista encontrou lugar nas cortes do nosso judiciário, justamente como tentativa de evadir a restrição popular manifestada por seus representantes eleitos para legislar, e que há décadas barram esforços semelhantes feitos no único foro competente para discussão legislativas, que é o Congresso Nacional. Após aprovação no plenário da Câmara Municipal de Arroio do Meio, solicitamos que seja enviada cópias desta moção ao presidente do Senado e à Câmara dos Deputados Federais, à imprensa local e a quem mais interessar. Câmara de Vereadores de Arroio do Meio, 1º de novembro de 2023. Alessandra Brod, vereadora.
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está.
Presidente, contrário, não dá para opinar sobre isso? Só vota?
Geralmente é a votação direta.
Pois é. É um tema muito discutível esse aí, né? Eu até gostaria que a vereadora colocasse em palavras mais simples, assim, qual é, na realidade, o desejo, a aspiração. Eu não sei em que momento pode ser feito.
Acredito
isso.
Depois no espaço dela daí, né?
Porque nós vamos votar isso aí agora. Eu não me sinto em condições, porque o tema é conturbado e o tema não é simples, né? E por isso eu acho que não sei não, né? Como a gente deveria, porque as pessoas, cada um tem a sua opinião, né? Nós estamos encaminhando isso aí agora aprovados, assim, sem ter o conhecimento detalhado daquilo que em poucas palavras se poderia dizer, né? Eu não sei que sugestão se poderia fazer.
Quem sabe assim a gente segura, então, discute ele melhor e aprova numa próxima?
Se não tiver urgência, não é um tema simples, minha gente. A questão do aborto, né? E aí a gente está votando um tema aí que não é tão simples assim, né? Eu acho que eu gostaria de estudar melhor isso aí, certo? Nada contra ou a favor, eu quero, né?
Seguramos
a maior clareza.
Discutamos e votamos na próxima sessão.
Concordando a vereadora, ótimo, né? Obrigado.
Moção de apoio número 3 para essa leitura.
Agora é o teu. Presidente da Câmara Municipal, Paulo Reck, vereador em adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir. Moção de apoio. Seja encaminhada a moção de apoio pelo conjunto de ações implementadas em prol da segurança pública em nosso município, na região e em todo o território gaúcho, requerendo que os policiais civis sejam reconhecidos e valorizados à altura do papel fundamental desempenhado em benefício da sociedade gaúcha, com o devido tratamento remuneratório igualitário com as demais categorias jurídicas e típicas do Estado. Justificativa. Diante de todas as iniciativas exitosas, aproveitamos o ensejo desta moção de apoio para reivindicar uma especial atenção ao efetivo policial civil da nossa cidade, da região e de todos os municípios do Rio Grande do Sul, em razão do grande número de inquéritos em responsabilidade das delegacias locais e de seus abnegados serviços liderados pelo excelentíssimo senhor da polícia, doutora delegada Diele Calmo Stoble. Pede deferimento, Paulo Rego, vereador.
Moção está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. Moção está aprovada. Pequeno expediente, 2 minutos. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa.
Sim. Sobrou o que ali?
6.
De novo? Respira uma vez.
Com a palavra, por até 10 minutos, o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, demais colegas, jurídico, imprensa, pessoas que nos acompanham nessa noite, várias pessoas acompanhando, muito feliz que nos acompanham nessa noite. O primeiro assunto vai ser a respeito do meu pedido de vistas da última sessão, que é a respeito da doação da área de terras na Medianeira para a Brigada Militar e para a Polícia Civil. Então, só para explicar um pouco melhor, um pedido de vistas, acho que o pessoal também, alguns estão nos acompanhando devido à preocupação dessa situação. O pedido de vistas hoje, sempre qualquer vereador ele pede, quando tem alguma dúvida, quando tem situações que a comunidade vem nos procurar. Como era um projeto de urgência, então tinha pouco esclarecimento, tinha muitas dúvidas por parte do comércio, pessoas que eu consegui contatar nesses 2 dias, e colegas, mais colegas que tinham bastante dúvidas sobre esse projeto, então resolvi pedir o pedido de vistas para para a gente esclarecer melhor, para a gente debater o assunto. E isso ocorreu, então, na noite da segunda-feira. Foi muito bom esses esclarecimentos. Esse meu pedido de vistas, então, só para saber. O pessoal do comércio acha que a brigada deveria ficar aqui na cidade. Eu também acho isso. A própria brigada acha isso, como todas as pessoas acham isso. A polícia civil também. É mais importante ainda que ela se mantesse no centro da cidade. Devido às ocorrências, a gente sabe que as mulheres têm uma dificuldade para fazer as suas ocorrências. É mais delicada essa situação. Mas a gente também sabe todo o contexto. Nós temos poucas opções no centro da cidade. As opções que tem todas são pegam água. Então, uma coisa que eu defendia, que as pessoas vinham me cobrando, que se mantesse talvez no CNC. Isso também foi uma situação que foi esclarecida pelo prefeito. Hoje aquela área ela é do governo federal desde 2020, se não me engano, 21. Então tem uma transição, tá, para acontecer, que isso pode ser do município. Só que se não acontecer até dezembro, no ano que vem não vai acontecer e vai se postergar. Ali, na minha opinião, como na opinião de muitos, seria o lugar ideal, lá onde é que tem os pinheiros lá, não onde é que a brigada está hoje, acho que também não é o ideal. Então, só para as pessoas saberem, foi debatido, foi esclarecida essa situação. Que bom, eu acho que isso que era o que precisava para não ter as conversas. Também sei que, depois da segunda-feira, o pessoal citou o meu nome, que eu tinha indicado, o colega Paulo Reque. Isso é um assunto que aconteceu nessa noite, que foi ali na Dom Pedro. Acho que surgiu aquela área, ninguém sabia de quem era, então foi o Valdecir e a brigada foram olhar, até o colega Vanderlei acompanhou, mas não é a ideal e também não muda nada. Então, são áreas que são do município, que estavam, mas essa área já estava doada para a comunidade. E isso tudo vai acontecendo, esclarecendo dúvidas. Em cima disso, eu sei que o pessoal já estava preocupado, citando o nome, mas eu sempre defendi que a brigada ou a polícia civil ficasse aqui no centro. Esse é o meu pedido de vistas, e isso todo mundo concorda, inclusive a brigada, inclusive a polícia civil. Então, em qualquer outro lugar que ela esteja, em qualquer outra localidade que ela esteja, não é o local correto, principalmente a polícia civil. Então, que isso fique claro também para os moradores, que eu sei que estavam preocupados, que ia ser lá na Dom Pedro, que estão aqui nessa noite. Então, vai ser votado, vai ser lá na Medianeira, e espero que, se não aconteça tão logo essas construções e que lá no futuro essa doação aconteça aqui no centro, que se repense o local. Inclusive, falando com a delegada, tem uma outra área aqui no centro que foi oferecida, que é do lado do posto de saúde do Guararapes, tem uma área que é do Estado ali no meio, e ela foi oferecida, só que ela não se encaixa, porque teria que ser um prédio de um andar. A Diele até falou que era bom se fosse dois andares, daria certo o local, iria ser no centro, mas então não foi aprovado. Então é uma pena. Até o Valdecir hoje falou do prédio lugar da Corsã, que tem uma liminar que foi derrubada, seria ideal também, mas hoje isso está tudo no embrólio. A gente precisa resolver isso quanto antes para tentar ver com que esses recursos cheguem, que tem muitas promessas, que eu ainda tenho dúvidas que esse dinheiro chegue tão logo, tomara que ele chegue, ele precisa chegar. Então, eu acredito que vai ser aprovado lá na Medianeira pelos outros colegas. Da minha parte, está tudo certo, por isso que eu pedi esse pedido de vistas. Também hoje falar um pouco da situação das nossas estradas no interior e nos bairros. Eu sei que dificilmente, que sempre teve dificuldades e continuam tendo essas dificuldades dentro da Secretaria de Obras. Sou conhecedor disso. Também que teve um evento adverso, que foi a cheia, que acaba sempre atrapalhando essa situação da Secretaria de Obras, mas acho que agora também é a hora de acontecer uma força-tarefa para a melhoria das nossas estradas, que estão bem complicadas praticamente em todo o município, isso são no interior e nos nossos bairros. Eu peço uma atenção especial do nosso secretário de Obras. Temos que ter material para colocar em cima dessas estradas, brita, saibro, alguns pontos até rachão, onde é que essa estrada já deu borrachudos, onde é mais difícil de arrumar. E sem a colocação desse material, de uma base mais sólida, vai ficar difícil e cada vez vai só piorar. Então, quando a gente vê esses locais, acho que a gente tem que fazer uma força-tarefa meio logo para que não aconteça das estradas ficarem tão ruins. Nesses locais também é importante que se abra as valetas. Acho que as próximas duas semanas, a princípio, é para ser de um tempo um pouco melhor, com menos chuva. Então, essa força-tarefa ela é muito importante para que se faça, para que esses moradores que usam essas estradas de chão batido também sejam atendidos. Se precisar comprar alguma coisa de brita, eu acho que tem que se fazer isso nesse momento para que nós melhoremos essas estradas. Não adianta só passar a patrola, que a gente sabe que a base vai ficando cada vez mais frágil, né? O que vem acontecendo, a gente precisa colocar material nessas estradas. Também aqui falar um pouco ainda do sofrimento dos nossos agricultores, que vem passando praticamente 2 meses, ainda não conseguiram plantar suas lavouras, devido às condições climáticas, muita chuva. Agora, essa semana, a chegada do milho, das sementes para o plantio, já vai ajudar esses atingidos para que eles possam, de repente, agora com essa previsão de melhora de tempo, pelo menos plantar essas lavouras e botar elas em dias. É difícil entrar com os tratores, a gente sabe que está bem complicado, e também isso já vai ser um alento para esses agricultores. Também a gente tem que continuar brigando com o governo federal e estadual, é muitas promessas para que venham financiamentos, para que venha ajuda para os agricultores, para o comércio, para a indústria. A gente sabe que tem pouca coisa chegando, não chegou praticamente nada ainda. Além disso, as pessoas mesmo também precisam de ajuda. Os atingidos passam por muitas dificuldades. A gente sabe que veio muita promessa dos governos, mas pouca coisa ainda de concreto que veio até agora. No começo é tudo muito fácil, mas a gente tem que continuar fazendo a nossa parte. Todos nós, acho que entrando em contato com as pessoas que a gente consegue, com os órgãos competentes, com a administração, vem fazendo para que se faça o possível, que se consiga restabelecer o quanto antes as coisas, todas as situações dentro do município, se tratando comércio, agricultura, indústrias, as próprias residências. Então, isso a gente tem que procurar fazer para atender todas essas situações. Eu quero também aproveitar aqui para falar de dar a volta por cima, de se erguer. Eu quero citar aqui um exemplo, não é da cheia, que é o exemplo do Centro de Lazer Arroio Grande. Parabenizar o Alcindo, a Neuza, os filhos, por acreditar em Arroio do Meio e fazer tudo o que já tinham novamente. Eles tiveram, no dia 23 de dezembro de 2022, a queima total do restaurante deles, e eles não tinham seguro, nada, tudo que eles construíram todo esse tempo, por décadas, né? Então, foi muito difícil para eles. São meus amigos, a gente conversou, logo foi se dar um apoio. Acho que importante esse apoio, parte da administração também teve apoio.
Um minuto, vereador.
Para eles poder dar essa volta por cima. Então, por parte da administração, também falei com o prefeito na época, logo no mesmo dia, de manhã cedinho já. Então, foi logo retirado aquele material para que eles pudessem pelo menos recomeçar a parte da piscina naquela hora também de novo, e para eles repensar. Enfim, eles estavam muito desolados, eles não queriam mais abrir. Então, eles deram a volta por cima. Na sexta-feira foi inaugurado o novo restaurante deles. Então, pedi para a comunidade também apoiar eles, incentivar eles, que eles estão dando a volta por cima. Assim não vai ser diferente com todas as pessoas da cheia, nosso comércio, os nossos agricultores, as próprias pessoas. A gente tem que buscar forças, às vezes, da onde a gente não tem. Claro, é difícil, vai ser um retrocesso, a gente perde, às vezes, vários anos de conquistas, de coisas boas que a gente fez, mas se a gente continuar lutando, a gente vai conseguir. Seria isso, presidente.
Passo a palavra por até 10 minutos à vereadora Helena.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, Paulinho, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. E o Lima, do som. Meu primeiro assunto hoje é referente ao aluguel social, que é uma preocupação muito grande. A gente sabe, foi aprovado até aqui na casa um projeto onde seriam atendidas para até 200 famílias. E sabe-se que as pessoas vêm até nós, nos procuram, né? E sabe-se que tem mais de 100 pessoas ainda, famílias, no caso, mais de 100, aguardando que talvez não vão ser atendidas nesse projeto de lei que foi aprovado. Então, eu daqui a pouco peço, talvez, para a administração que se pense em alguma forma de poder atender essas famílias. Daqui a pouco, se aumentar esse quantitativo de aluguéis, para que essas famílias sejam atendidas e possam ter um lugar com condições para morar. Também as outras que estão nas barracas do Exército, sei que a área está sendo preparada, mas em função da demora do próprio Estado, não é uma questão do município, sabe-se disso, mas já vamos para o segundo mês, né? No sábado, então, setembro, outubro, novembro, e essas pessoas não têm como ficar na situação que elas estão, então, não sei por onde ou se a administração teria como tentar agilizar junto ao governo do Estado para que essas casas saiam, essas provisórias. Porque a situação é ruim, é muito incômodo, é difícil. Na verdade, como eu sempre falei, foi difícil para todos. Todos nós, todo município. Eu acredito que nenhuma pessoa do nosso município não tenha sido atingida de uma maneira ou de outra. Com o que aconteceu, esse evento da enchente. Mas, enfim, então, a minha preocupação é justamente com a questão do aluguel social. Se tiver a possibilidade da administração executiva encaminhar um novo projeto onde possam ser atendidas todas as famílias que ainda estão dependendo, não tem para onde ir, sabe-se também que a demanda é maior do que a oferta hoje na cidade. As pessoas também gostariam de ficar perto de onde elas moravam. Sabe-se que não tem imóveis. A dificuldade também é essa. Mas nós também, como Câmara, e se o Executivo encaminhar, com certeza eu, meus colegas, a gente vai olhar com muito carinho isso e com certeza aprovar para dar uma vida digna até eles conseguirem a sua casa, o terreno e a sua própria casa. Outro assunto que me preocupa também, o colega Paulo já fez o comentário também na sessão anterior, é referente que se pense em fazer alguma dedetização nos bueiros. A questão da dengue, a gente está trabalhando bastante, assim, aonde se consegue chegar, porque tem muitos lugares que a gente ainda não consegue chegar devido à situação que está, o pós-enchente, mas está se fazendo possível. As pessoas, a comunidade colabora muito, com toda a dificuldade que tem nesse período, mas toda a comunidade tem se mostrado receptiva e colaboradora. Então, a gente, nós, da Vigilância Epidemiológica, nós queremos agradecer, mas mesmo assim, dentro do possível, que seja feito uma desinsetização, dedetização nos bairros e no centro do município, em função de muita água, muita sujeira, muito entulho, o que acaba criando mosquito, barata, rato. Né? Então, essa é uma preocupação, porque o que nós menos precisamos agora, no momento, é que se tenha problemas de saúde em função disso. Enfim, essa é a minha preocupação maior nesse momento, a colocação digna dessas famílias. Então, se a administração puder pensar nessa possibilidade de sim, ou que encaminhe um novo projeto, onde esses que estão ainda na fila de espera, que passam de 100. Eu, se não me engano, é em torno de 170 famílias que estão, que talvez, se não tiver alguma outra coisa, não vão conseguir ser atendidas. Da minha parte é isso. Obrigada.
Passo a palavra por até 10 minutos à vereadora Adílis.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, demais pessoas que nos assistem, um carinho especial, casa cheia hoje, e também ao Lima do Som. A minha fala hoje, o Rodrigo já fez a fala da questão das estradas, e eu vou me reportar hoje à VRS 811 em toda a sua extensão. Na segunda de manhã, eu fui a Marques e, antes de sair de casa, eu fiquei pensando por onde eu iria. Se eu iria pela VRS 811 ou se eu iria pela 386. 386 também é em obras, né? Se torna perigosa. E a 811, até há pouco tempo, tinha muitos buracos, muitas reclamações em questão daquele a obra que está em andamento. Mas, para minha surpresa, ela até foi feita uma melhora ali na questão da execução. Faz umas duas semanas, o estado aqui da vicinal, que tem o asfalto, ela tinha bastante buracos, isso foi sanado, realmente tapa-buraco foi feito. Porém, os cucurutos ali na subida da Bela Vista, na curva acentuada ali próxima à Esperança, tem uns cucurutos muito perigosos. Já todos nessa casa já demonstramos, já manifestamos a nossa preocupação em relação a isso. Isso é do conhecimento de cada um de nós e da população que ali transita, né? E até vou ignorar a limpeza das valetas, que também muito se fala nessa casa, a questão do acostamento, que com certeza tudo isso, em virtude de todo ocorrido com a questão climática, isso vai ficar um pouco mais distante, vamos dizer assim, um segundo plano. E assim, seguir em frente a questão da onde está o atual trabalho de asfaltamento. Realmente é surpreendente. Os trabalhos estão mais lentos do que uma lesma, porque uma tartaruga acelera um pouco mais. Realmente é uma lástima o que está acontecendo ali. Uma via onde transita um considerável movimento, a produção, insumos que levam o alimento à mesa da população, ela ainda se encontra numa situação de pouca luz no fim do túnel, distante de que essa obra possa ser concluída em 2 meses. Ainda mais se continuar assim nessa calma, nessa paciência. E todos aqui, como eu já falei, têm ciência, já trouxeram as suas demandas e as suas preocupações em relação a essa via. E fiquei pensando também, essa é uma obra bem surpreendente, daí eu faço a pergunta: qual foi a articulação que o município de Travesseiro fez na época que teve seu asfalto em tempo hábil? Que tipo de articulação ainda nos resta aqui em Arroio do Meio? O que precisamos fazer? Eu até gostaria de entender melhor qual é o entrave, se o dinheiro está disponível na conta do Estado, o que está travando a execução dessa obra? Ou o que está deixando ela tão lenta? Até, senhor presidente, mesa diretora, eu peço, articulem uma agenda no órgão competente para trazer as explicações e também pressionar a conclusão, porque realmente a comunidade que mora ali no entorno, os usuários da via, não merecem mais esse castigo de tantos anos, né? 40 anos de pedido, de angústia, uma obra que veio e parece que o fim está cada vez mais distante. Seria isso. Muito obrigado.
Passo a palavra por até 10 minutos ao vereador Roque.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas presentes. Não poderia ser diferente de falar da agricultura em primeiro lugar. Dizer que os nossos agricultores estão pagando o juro mais alto da história do país. Se nós olharmos a situação dos nossos agricultores, é lamentável. Onde o leite custava R$ 3,50, onde se adquiriu empréstimos, e agora, quando vem a pagar esses empréstimos, o leite está em R$ 1,60, R$ 1,70 o litro. Imagina vocês produzir o dobro para pagar a mesma prestação que na época foi feita. E assim é no setor de carnes. É uma vergonha. Realmente, se nós olharmos na agricultura, o governo federal está deixando a desejar. Se cria aqui nessa casa expectativas, incentivos, onde o nosso agricultor tinha o bônus produção, que foi o cheque adubo, onde ganhava em torno de R$ 600, a administração valorizou, hoje estão chegando a receber R$ 2.300. Horas máquinas, onde mais o nosso agricultor ganhava, era 10 horas, passou para 15 horas. Um programa dos pequenos agricultores que fazem um investimento até R$ 20 mil, eles têm a parceria do município em 25%, seria R$ 5 mil. Isso a administração fez e está fazendo para os nossos agricultores. Mas mesmo assim, a gente vê a demanda, as pessoas, os nossos jovens agricultores lutando, e cada dia fica mais difícil. É triste tu ver uma propriedade modelo e depois de 3, 4 anos tu ir na mesma propriedade e ela praticamente está vazia. Onde o filho podia estar à sequência, o neto, o bisneto podia tocar essa propriedade, ela, infelizmente, deixam de existir pela política suja que o governo está fazendo com os nossos agricultores. Imagina vocês, trabalham numa empresa onde ganham um salário, mês que vem, na hora de receber o teu salário está pela metade. Assim é a situação dos nossos agricultores. É lamentável. Te coloco nessa situação daquelas pessoas que têm ainda coragem de permanecer na agricultura. Falar que orgulha muito que a administração, juntamente, conseguiu uma cesta básica para os agricultores atingidos, conseguiu uma semente de milho, que o colega Rodrigo também falou, que veio, estão distribuindo para os agricultores para eles poder fazer o replantio. Eu sei que o tempo não está colaborando, e se continuar assim, passa semana, passa outra semana, e o nosso agricultor com certeza vai poder fazer uma colheita, se o tempo permitir. A situação está caótica. Depois de duas secas, essa enchente, esse excesso de chuva está prejudicando principalmente o plantio, e o que foi plantado também está sendo prejudicado por excesso de chuva. Falar da importância de buscar esse milho que veio para beneficiar esses nossos agricultores atingidos, onde Câmara de Vereadores, Administração Municipal, CONAR, a Secretaria da Agricultura, Emater, desculpe se eu mencionar, deixar um fora, acho que a comunidade se envolveu para buscar essa alternativa. E lamento quando vejo pessoas brincando com aquelas pessoas que buscaram essa realidade, fazendo videozinhos. Isso é a mesma coisa quando tem uma carniça no chão. O urubu vem lá, se apropria disso. E esse sinal que eu digo, dessa pessoa que está fazendo esses videozinhos, que acha que é o cara de ter conseguido, ele está menosprezando todas as pessoas envolvidas em busca dessa semente. E que veio da doação das sementeiras. Então, lamentável essas citações. Lamentável ver pessoas oportunistas que vêm só quando a presa está lá e quer fazer o nome dela. Da mesma forma, se fala dos asfaltos, se fala do asfalto de, podemos citar, Picada Arroio do Meio, Arroio Grande, que tinha 40, 50 anos na espera de ser contemplado, onde a administração municipal fez o financiamento aprovado por essa casa, mas um prefeito tem que ter coragem, tem que buscar um dinheiro e contemplar aquelas pessoas que a vida inteira estão comendo poeira. E da mesma forma que foi feito uma parceria do asfalto de Arroio Grande, se construiu uma parceria para terminar o trajeto do asfalto de Travesseiro. O comprometimento, o governo do estado se comprometeu. O município vai ajudar na parceria de Arroio Grande e o governo do estado vai contemplar essa obra vindo à direção a Travesseiro. E esse cidadão parece que também quer ser dono deste asfalto, na maneira de dizer. Gostaria de lembrá-lo, no tempo que ele era prefeito, no tempo que o governador também era dele, não teve capacidade de trazer nenhum asfalto nesse sentido. Nós trabalhamos com transparência. Não queremos ser dono de obra nenhuma. Reconhecemos a importância do financiamento para contemplar o Rio Grande e outros asfaltos. Mas uma administração tem que ter coragem e buscar e fazer para contemplar a comunidade. Da mesma forma, esse financiamento da compra desses terrenos para contemplar aquelas pessoas que de um dia para o outro perderam suas casas. Imaginam vocês, a colega também passou, mas a casa ainda permaneceu. Mas imagina aquelas pessoas onde a criança brincava no pátio dia a dia, vai lá e vê sua casa desmanchada, levada para a água. Então nós temos que ter coerência de aprovar esse projeto quanto antes para contemplar aquelas pessoas.
Um minuto, vereador.
Eu sei que não é fácil contemplar todo mundo, mas tem que se buscar alternativas. E isso a administração está fazendo em todos os setores, com competência. É muita promessa do governo, estado e federal, mas a realidade é bem outra. E nós temos certeza que nós estamos administrando para a comunidade de Arroio do Meio. Não pelo prefeito, não pelo secretário, não pelo vereador. O que é certo, a gente tem que saber. O mais justo é governar para as pessoas que realmente precisam. e isso está sendo feito nessa administração. Muito obrigado.
Passo a palavra à vereadora Ângela Bruxlo por até 10 minutos.
Boa noite. Saúdo o presidente da Câmara de Vereadores Paulo, demais colegas, assessor jurídico, a imprensa, Lima e demais pessoas aqui presentes. Como estamos no mês de novembro, vou falar um pouco sobre o Novembro Azul, que é o mês dedicado ao cuidado do homem. O Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro, que se dirige à sociedade e em especial aos homens, para a conscientização ao respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção, no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Aqui no nosso município, nós teremos o dia dedicado aos homens, dia 18 de novembro, das 8 até as 10h30 no posto central, para a realização de testes rápidos, verificação de pressão arterial e glicose. Terá coleta de sangue para exame de colesterol PSA e a marcação de consulta com o urologista. Outro assunto que trago é que cada vez mais cedo nos deparamos com problemas de drogadição. Como mãe de uma menina de 9 anos, assim como os colegas que têm filhos na mesma idade, netos, sobrinhos, venho demonstrar minha preocupação com essa situação. Sei que a prevenção é uma preocupação importante no nosso município, pois envolve a saúde e o bem-estar da nossa população. Então, poderia se promover a educação sobre os efeitos das drogas, os riscos associados ao uso e os benefícios de uma vida saudável, oferecendo palestras em escolas e comunidades. Trabalhar em conjunto com as autoridades locais para reforçar a fiscalização do ponto de venda das drogas ilícitas. Oferecer suporte e orientação às famílias que estão passando por essa situação, entre outras ações. Lembrando que a prevenção da drogadição é um esforço contínuo e de toda a comunidade. Outro assunto que trago é que se passaram quase 2 meses da catástrofe que atingiu nosso município e arredores. Vejo que ainda temos muitos lixos, móveis, entulhos acumulados espalhados pelos bairros atingidos, que em alguns locais causam mau cheiro, onde se torna o criadouro de ratos, baratas e mosquitos. Então, sugiro que esse recolhimento seja realizado o mais breve possível. E, por último, quero agradecer a todos desta casa pelo bom acolhimento e recepção que tive nesse período que aqui passei. Levo muito aprendizado, amizade e parceria. Em especial, agradecer ao MDB pela oportunidade de estar aqui em prol da comunidade. Gratidão.
Passo a palavra ao vereador Vanderlei por até 10 minutos.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, Paulinho, imprensa, pessoas que nos assistem. Falar um pouco do projeto 92, no qual eu representei a mesa diretora, né, presidente, inclusive os vereadores, para fazer a visita numa área que foi sugerida pelo presidente, ali na Rua Caribe. Então, a gente acompanhou o Valdecir, que é da Fazenda, e a Brigada Militar e a delegada, para fazer a vistoria naquela área e possível análise, para a gente, então, poder dar seguimento aos trabalhos e vamos dizer assim, que seria mais uma oferta. Mas é deixar bem claro, né, presidente, que essa sugestão saiu da reunião de segunda-feira, né, que a administração já não tinha incluso ela em função de que a gente tem conhecimento que já estaria à disposição da comunidade. Mas, mesmo assim, ficou de eles analisar. Não nos deram uma resposta imediata, porque eles também precisam consultar os seus superiores, enfim. Mas eu sugiro que a gente continue com a aprovação desse projeto que está na casa, até porque até então eles escolheram essa área na Medianeira e que preencheria os requisitos básicos que eles precisariam. Claro que não tendo uma opção melhor aqui no centro, que a gente já sabe, já foi bem discutido essa questão. Então, só para fazer esse apanhado sobre esse assunto. também falar de algumas demandas que a gente tem como vereador, como representante. Falar também da vicinal, né? A colega Adiles comentou, né? Então, como a gente mora naquele trajeto, então, muitas pessoas que passam por ali e têm facilidade de acesso, então, sempre essa demanda, né, de melhorias, enfim. E, né, presidente, a gente ainda não tem novidade do DAIR frente a algum quebra-mola, que já várias situações a gente foi solicitado próximo ali ao mercado Comércio Freire, enfim, do Piacini, tem também do mercado Rupes, que são situações que precisaria de uma redução de velocidade ali, e também a questão desse asfalto de Forqueta Travesseiro, que realmente está demorando além das nossas expectativas, mas a gente sempre conversando com a administração, com quem está tratando disso, a gente sempre tem a garantia dessa obra, em função de que foi lá na frente contratada, foi lá na frente discutida e amarrada com outros investimentos. Agora, a demora realmente está um pouco acima do que deveria estar. Tenho também uma demanda que eu quero trazer para casa, que ocorreu na enchente. Então, nos visitou aqui o deputado estadual gaúcho da Geral, na época. Inclusive, trouxe algumas doações para o município. Também visitou o nosso canil. E, na época, então, ele pediu uma agenda conosco. E hoje, então, o representante Felipe Neto, do deputado Gaúcho da Geral, nos visitou e eu acompanhei essa conversa com a administração, e ele nos dizendo que o deputado seria parceiro de canalizar uma verba para a construção com um canil municipal. Então, a gente está encaminhando em seguida um ofício, oficialmente, então, colocando essa parceria à disposição. Então, temos a possibilidade de para o próximo ano, termos uma verba para nós termos o canil municipal para melhorar, então, essa questão dos cães, que hoje realmente está um pouco aquém daquilo que a gente precisaria. Falar um pouco das demandas de calçamentos. Então, a gente intermediou a volta do calçamento da Rua dos Caminhoneiros, que parou em função da enchente, que foi atingida justamente naquele período que foi aberta a rua. Então, trancou muito, e aí as empresas que trabalham se deslocam para outro lugar, e muitas vezes para voltar demora. Então, a gente conseguiu intermediar e estão retomando os trabalhos naquela rua. Também a gente tem, né, o presidente sabe talvez melhor que eu, só para comentar que no bairro Glória, há muitos anos, a gente não conseguiu avançar no calçamento social ali, mas agora com a emenda do deputado Alceu, então a parceria do município está se avançando também, calçamento no bairro Glória. Assim como também nós temos a construção da creche da Barra, que está avançando muito bem, está dentro do cronograma, e também está se tratando do calçamento naquela rua de frente à nova creche da Barra da Forqueta, que também faz parte desse pacote. Seria muito ruim se nós tivéssemos que inaugurar uma escola infantil nova com um estado de chão, né? Então, mas a gente sabe que tem os moradores, tudo sempre tem um trâmite um pouco mais complicado, mas estamos trabalhando nessa questão. Também sobre a praça, eu acho que talvez a colega Alessandra também talvez queria falar sobre isso, mas a questão da praça também foi me solicitado, agora que já estamos um pouco mais folgados, de trazermos uma melhoria, uma coisa mais florida, né? Estamos chegando no final do ano, então é necessário que a gente precisa olhar essa questão. Também a limpeza da cidade, das partes atingidas. A gente sabe que é muito difícil, mas um pouco pudesse se organizar mais um mutirão de limpeza, de lavagem. A gente passa assim, Está diferente um pouco, mas ainda tem muito a fazer. Então é necessário que a gente fale sobre isso um pouco aqui, porque a demanda ela é nos solicitada, então a gente precisa trazer isso. E a gente conversou com a administração, mas em função, muitas vezes, quando a coisa passa um pouquinho mais para tu conseguir dar uma retomada, é mais difícil. Ainda falando na vicinal 811, nós tínhamos uma grande expectativa, né, Rocha, Paulo Bax, enfim, outros vereadores que ali passam e trabalharam muito nisso. Eu me lembro do Luiz Bot. Então, esse acostamento a Rui Barbosa sempre é uma reclamação, um pedido, uma coisa muito pleiteada pela população que ali passa. Enfim, a gente também enxerga isso, que como não se consegue, né, fazer um acostamento para as pessoas poderem ter mais segurança ao caminhar, os trabalhadores, e a gente tem uma verba segurada pelo deputado Marcelo Van Hatter, e o Dyer não nos libera para nós implementar essa obra. Então, hoje nós estamos assim, finalizando o ano e contando com os prazos, e está se trabalhando na hipótese de realocar esse recurso para outras localidades. Nós temos...
Permite uma pergunta?
Claro, vereador.
Mas o porquê do Dyer? Qual é a justificativa de não liberar a obra?
Eles inventaram, não sei, mas eles colocaram algumas objeções que por causa de largura e de propriedades, enfim, né, colocaram objeções ao projeto que foi desenhado.
Enfim, minuto, vereador.
Então, a gente está tendo dificuldade para conseguir liberar e adaptar. E hoje a secretária da administração nos passou que está trabalhando na hipótese de realocar esse recurso para outras frentes próximas a Girando Sol. Nós temos calçada para fazer e muitos espaços públicos no interior também, que é em Roda das Praças, que é de competência do município, que provavelmente vamos ter que usar esse recurso nessas questões. Então, obrigado, presidente.
Passo a palavra ao vereador José Elton por até 10 minutos.
Cumprimentar, presidente, colegas, jurídico, secretário, Lima, imprensa e pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. Primeiro assunto que eu quero trazer: na segunda-feira passada, fui convidado pelo meu amigo Leandro para participar do evento da comitiva federal que esteve na Univates em Lajeado. Então, lá nessa comitiva estava dois ministros e assessores, ministro da Educação e o ministro das Comunicações, Gaúcho Paulo Pimenta. E, como se fala, a gente cobra muito recursos, liberação de recursos, que realmente é muita burocracia. Até o momento, assim, muita coisa foi prometida, veio para Arroio do Meio, várias comitivas, e tinha só promessa e nada aconteceu. Mas na segunda-feira, sim, foi anunciado um bom recurso. Acho que eu sempre digo assim, que a gente tem que cobrar, a gente tem que pedir, mas também quando acontece, a gente também tem que dar os créditos, tem que parabenizar. Então, assim, como o colega Rocha também colocou, sim, falta muita coisa, falta para a agricultura, acho que ainda não veio nada, para o comércio, Nosso comércio também ainda muito pouco, vê nada ainda, estão fazendo o cadastro dos PIX aí, estadual, vamos ver se realmente sai alguma coisa. Mas, voltando lá na segunda-feira, então foi anunciado 32 milhões para a saúde do Vale do Taquari. Onde é que vai, foram distribuídos praticamente todos os hospitais na nossa região vão receber recursos. Por exemplo, Bruno Born vai receber em torno de 13 milhões. Nosso hospital aqui vai receber 1 milhão e 600. Então, é um bom recurso. Acho que vai dar uma incrementada na nossa saúde. Educação também foi anunciado. Então, tem a promessa para o nosso município de 410 mil para equipar os postos do Navegantes e Palmas. Enfim. Então, assim, bastante coisa, assim, que a gente acredita que agora esses recursos realmente venham, porque acredito que não iriam vir anunciar ministros vindo de Brasília até Lajeado e ali não acontecer. Isso acredito que vai acontecer. Segundo a palavra lá do administrador do hospital, Bruno Born, também está muito até emocionado, sim, agradecendo que nunca se recebeu um recurso de um porte tão grande. E também o mesmo ministro anunciou, não falou que está previsto para sexta-feira o governo federal anunciar o recurso das casas das pessoas que perderam suas moradias. E aí eu me pergunto, mais uma vez, se fez reunião, nosso projeto 88, e não vai à votação. Sempre se fala em agilidade. E nós temos que fazer, nós também não estamos fazendo a nossa parte. O projeto está sendo trancado, é feito reunião, não resolve nada. Não adianta fazer reunião, o prefeito veio aí, explicou, secretários, e o projeto não vai à votação. Querer explicar que pode ser desse jeito, daquele, não. Todos, eu acredito, todo mundo teria uma sugestão. A administração está propondo e nós temos que ser ágil, nós temos que oferecer, porque depois, se nós perdermos o recurso, aí quem vai ser o responsável? Eu não, eu estou defendendo aqui o projeto 88. Quem está segurando, quem está trancando, vai ser responsabilizado. Porque o secretário Yuri também esteve segunda-feira no gabinete do prefeito, secretário Yuri da Caixa Estadual, superintendente estadual da Caixa, onde é que foi abrido uma suplementação no FMPM de 5 bilhões de dinheiro para, exclusivamente para a construção de moradias pelos atingidos das enchentes. Então, existe muita contradição. Colega Helena cobrando aluguel, casas para morar. A gente sabe que não tem muita casa para morar. E ela falou em 170 famílias de espera. Não é verdade. Tem 58 famílias na espera. 200 foram contempladas. Tem 58 famílias hoje na fila de espera. Aí nós queremos vir aqui cobrar e não estamos fazendo a nossa parte. Volto a dizer. Não adianta? Pode explicar, falar, se defender, dizer que eu estou... Não. Eu não vou carregar essa culpa se der errado alguma coisa, vier o dinheiro e nós não tiver adequado para receber esse dinheiro para a construção dessas famílias. Porque o ministro foi bem claro. Tem 3 municípios que estão adiantados nessa situação. É Arroio do Meio, Lajeado e Cruzeiro do Sul. Botaram as áreas e a Caixa aprovou. Volto a dizer, nós temos que fazer a nossa parte. E assim, ó, falar, claro, falar que nós... que é um gasto, um financiamento. Se o financiamento está sendo aprovado pela Caixa, porque o município tem condições de pagar. E hoje nós temos 200 famílias que estão recebendo o aluguel social. 200, eu fiz um cálculo que tem de 400 e tem o de 800, o aluguel. De 400, as pessoas que já pagavam o aluguel e estão morando aluguel, o município está ajudando R$400. E as pessoas que perderam a casa própria estão ganhando R$800 do aluguel. Isso dá por ano, o município está gastando 1.440.000 em aluguel, elas vão gastar. E daí nós não podemos pagar esse financiamento? Não, então assim, ó, volto a dizer, eu não vou carregar essa culpa. Se alguma coisa, nós temos que ser ágeis. Nós cobramos a agilidade do governo federal, do governo estadual, que não libera recursos. E nós não estamos sendo, nós não estamos fazendo a nossa parte. Da minha parte, seria isso. Muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador Paulo Bax por até 10 minutos.
Senhor presidente, a mesa, secretário Paulinho, jurídico, demais colegas vereadores, a imprensa que aqui está, comunidade que participa deste momento, eu acho que é um momento importante, e eu acho também que a comunidade até poderia participar mais, porque ficam sabendo daquilo que se passa dentro do município, suas ansiedades, suas necessidades, e, enfim, tudo aquilo que cabe ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, aqui é tratado. Então, que bom que as pessoas venham aqui, porque nós somos democráticos e a opinião de cada um é a opinião que tem que ser avaliada, analisada, avalizada, para que se chegue muitas vezes às melhores soluções. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o projeto de doação diária. Em princípio, muito claramente, né? Eu não sou a favor da área na Medianeira. Mas, diante de situações que vêm acontecendo, como já foi dito na casa, nós não temos outras opções. Não temos. Eu compactuo e acho que deveria ser aqui na parte central da cidade. Como não tem, é impossível. Que área legal seria a Corsã, né? Mas imagine mexer ali na Corsã, quanto tempo levaria. Então, eu voto a favor do projeto na Medianeira pela situação de, em caso de chegar recurso, a gente esteja preparado por essa situação. Não que daqui a pouco se possa dizer que o recurso existe, só que Arroio do Meio não colocou área à disposição. Se é para ser ali, que seja ali conforme o executivo. E o meu voto contrário, no caso, seria nada contra executivo, nada contra ninguém. É uma opinião particular minha, né? Eu acho que eu tenho que ter essa opinião particular e mesmo assim vou votar contra a minha opinião particular em função de várias situações que vêm acontecendo, então, e que podem, no futuro bem próximo, acarretar de prejuízos em caso de não tivermos área para cedência de um possível recurso que venha a ser destinado para a construção do prédio da Brigada e da Polícia Civil. Quero me referir também, num segundo momento, ao bairro Bela Vista, e quando eu falo em bairro Bela Vista, eu incluo também Glória, incluo os loteamentos novos que ali existem. Fiz contato com diversos setores aí, no sentido de colocar uma situação assim, a pedido da própria comunidade do bairro Bela Vista. O bairro está crescendo, se vocês passarem pelo bairro, vocês vão ver prédios se edificando, principalmente na rua principal, agora vem sendo construído prédios bonitos, né? E logo em seguida vai começar outro ali perto do posto de gasolina. São prédios que vão trazendo os benefícios para a comunidade. Mas a comunidade pede, e aí é uma questão que nem envolve diretamente a administração. Por exemplo, o bairro Bela Vista não tem nenhuma agência bancária ou um posto bancário. O pessoal pede incessantemente. E eu já fiz contatos, né, com as agências devidamente credenciadas para que demonstrem interesse de colocar no bairro centralizado algum avanço nesse sentido, algum posto bancário, para que as pessoas não precisem passar pelo trevo para vir aqui na cidade. Pequenos serviços não precisam uma agência completa, né? Onde possam pagar a sua conta de luz, de água, de telefone, onde possam receber o seu salário do INSS, enfim. Eu acho que isso traria muita vantagem, traria muitos benefícios à comunidade do bairro Bela Vista. Falta isso lá. Falta, sem dúvida nenhuma. E um outro serviço que eu acho que é necessário, uma vez se tentou, não se deu continuidade a isso, uma farmácia. Também não tem uma farmácia no bairro Bela Vista, a não ser o posto de saúde. Mas tu vai procurar a medicação que não existe no posto, tu tem que cruzar o trevo. E principalmente quem tem que cruzar o trevo? Pessoas de idade. Pessoas que têm dificuldade com seus carros, que teria que se deslocar a pé. Então, eu incessantemente peço aos envolvidos, eu já fiz contato nesse sentido, que procurem agilizar para que as pessoas, e com certeza isso não vai trazer prejuízo para nenhuma farmacêutica ou para nenhuma agência bancária. Pelo contrário. Eu acho que vai dar resultados positivos em se procurando o lugar devido. Tem o loteamento 19, tem o Glória, todo ele, tem o loteamento Kuhn, uma série de loteamentos que ali estão e que hoje tem que passar cruzando a RS-130 para virem fazer esses serviços, e como seria bom que se lá pudessem fazer esses dois serviços principalmente. Então, vamos aguardar para que a gente tenha e possa obter resultados positivos quanto à questão do posto bancário e também da farmácia. Quero me referir também a alguns serviços que eu sempre prezo. A vereadora Helena já falou essa questão de entulhos, recolhimento de lixo. Eu passei várias lixeiras durante a semana. E eu não sei se foi no início do ano, o caminhão do lixo, ele passa e recolhe os saquinhos que ali estão. E muitas vezes os sacos se arrebentam e o lixo, aquele churume, fica no fundo da caixa de recolhimento de lixo. E aí eles não recolhem. Então, tem que haver um acerto aí da administração com a empresa contratada para que se faça o serviço. Eu sei que durante um período aí, a própria administração se organizou e recolheu esses restos que ali ficavam. Se vocês passarem nas lixeiras que existem, gente, olha que vai sobrar 30 centímetros de lixo entulhado no fundo da cesta. Isso não pode acontecer. Sim.
A questão do lixo, ela também, o embalamento é uma questão cultural. Se o lixo está embalado corretamente, ele não vai trazer esse problema, né? Então,
eu sei disso.
Tem essa parte
eu
também,
ia, eu
né?
ia chegar nisso quanto à questão dos entulhos. Eu tenho observado na minha comunidade que no dia de recolhimento dos entulhos, tem aquele entulho que fica muito tempo, eu acho que teria que se agilizar o recolhimento para mais vezes, enfim. Mas as pessoas também têm que ajudar e colaborar. Eu vejo seguidamente o seguinte: passou o caminhão, o espaço está livre, as pessoas já colocam no outro dia o lixo, os entulhos ali, galho de árvore, enfim. Isso não pode acontecer. Acho que as pessoas têm que olhar um pouco e ajudar. E, enfim, isso não é da prefeitura, não é do prefeito, isso é uma questão de cidadania, é uma questão de higiene pessoal. de não fazer isso, de não cometer isso, mas tem pessoas que fazem questão de fazer essas colocações. Então, eu peço que seja feito um estudo da administração com a empresa para que esses serviços... Eu tive que ligar, tinha um gato morto na lixeira, tive que ligar para buscar o gato morto, que começou a feder essa semana, né? E aí você recolheu o gato morto, mas o lixo ficou. Então, essas coisas assim, eu acho que tem que acontecer melhorias nos, tanto da administração quanto da população também. Né? Quanto da população também, que tem que, e tem que cumprir com as suas obrigações também, né? De fazer com que o seu local, a sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade estejam cada vez mais limpos. Na próxima vez quero falar também um pouco sobre calçada de passeio. Obrigado, presidente.
Passo a palavra por até 10 minutos ao vereador Alessandro.
Boa noite, presidente, colegas, vereadores, jurídico, Paulinho, imprensa e as pessoas da comunidade que nos assistem. Como então, uma primeira questão, não tem como não falar das moções, né, que eu apresentei hoje na casa. E até acho que eu e o Paulinho, não acabei não conversando muito com o Paulinho, mas eu gostaria até de convidar se os colegas vereadores assinassem junto essas moções, tá? Eu acho que seria uma força política maior de vocês assinarem junto. Até porque é um trabalho regional, não é somente a Câmara de Arroio do Meio. Nós estamos fazendo isso pela VAT. Então, a VAT, Associação dos Vereadores do Vale Taquari, está fazendo isso em cada município, né? Cada vereador fazendo no seu município. Né? Da Brigada, justamente, dando um suporte, um apoio, porque realmente nós temos que valorizar esses profissionais que nós temos no nosso município, tanto a Brigada Militar como o Corpo de Bombeiros. Uma frase que eu escutei, né, de um brigadiano, que onde as pessoas correm quando acontece algum problema e algum evento, alguma coisa de violência, eles justamente vão ao encontro, né? Eles estão sempre à frente para tentar nos proteger com as suas vidas. Então, tudo que já aconteceu ao longo dos anos da defasagem do salário deles, né, mais junto com essa questão da contribuição ao IP do Rio Grande do Sul, são questões que vêm cada vez mais ficando difícil para esses militares. Então, solicito que os seus colegas também quiserem assinar essa moção. E a moção de apoio, então, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Então, Paulo Bax, eu quero deixar claro, em relação a essa moção, que não vai aqui nessa moção discutir o aborto em si, né? Mas foi um pedido também que está aqui representado aqui também pelas representantes do grupo da Renovação Carismática da Igreja Católica, que também vieram me pedir, né, para encaminhar essa moção, que eles também estão fazendo um trabalho a nível de diocese, né? A diocese está fazendo isso, e também uma cópia depois a gente repassa para vocês passarem também para a diocese, que isso passou aqui também. Mas, principalmente, essa moção, algumas questões que me preocupam em relação a isso, claro, né? O STF passar por cima do legislativo, né? Onde daquela parte que foi falado, então, que manifestar o apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua postura e reiterar a imensa importância em se garantir as prerrogativas do Congresso Nacional, como único legitimado para legislar em tudo aquilo que lhe é de própria de sua competência. Então, eu acho que sim, nós precisamos, como legisladores, acho que dar um apoio também a quem está fazendo a legislação lá no Senado, na Câmara dos Deputados Federal. Eu acho que isso é importante, nós como vereadores também, querer que seja feita de forma correta. Mas me preocupa também que essa moção, então, ela traz, que considera também a ofensa mais ampla à vida contida na tese dessa arguição de descumprimento do preceito fundamental 442, que não somente peticiona a legalização do aborto até 12 semanas, como também o reconhecimento imediato de um direito constitucional ao aborto durante todos os 9 meses de gestação, visto que a ação está fundamentada no argumento de que não há como imputar direitos fundamentais ao embrião. O Estatuto da Pessoa só é reconhecido após o nascimento com vida. E eu, como professora de Educação Física, trabalhei muito com a psicomotricidade. A gente sabe que já a memória e as emoções todas já estão no bebê, nessa formação. Ela cria suas memórias já na vida intrauterina. Então, ela já é uma pessoa também com emoções que, por mais que ela não tenha nascido, né, e a gente, se a gente olhar pela nossa religiosidade também, o quanto isso é uma bênção de Deus, uma vida. Então, preservar a bênção de Deus como a vida é uma prerrogativa que não tem como apoiar essa questão da legitimação do aborto. Também falar um pouquinho sobre o Novembro Azul. Eu vim de azul, minhas colegas hoje não vieram de azul, né? Nós sempre que falamos que, de repente, nós ia apoiar os homens, mas eu vejo alguns homens de azul hoje também aqui, né? Então, manifestar a importância de todos os homens, neste mês, olharem um pouco para si. E, nesse sentido, no dia 18 de novembro, no sábado de manhã, lá no posto de saúde, das 8 horas às 10h30, vão ser feitos vários exames, desde o HIV, sífilis, hepatite B e C, pressão arterial, glicose, consulta com urologista, coleta de PSA e colesterol e a avaliação odontológica. Então, a importância de vocês cuidarem também. Conheço pessoas jovens, às vezes os jovens acham que não, mas conheço pessoas jovens que tiveram câncer de próstata e aqui em Arroio do Meio, 2 casos nos últimos 6-7 anos que eu conheço, fora o que a gente também não ouviu falar. Então, não é porque se é jovem que não tem esse risco de desenvolvimento do câncer. Outra questão que eu gostaria de falar em relação aos lixos, né? Concordo, eu acho que as pessoas precisam, sim, olhar um pouco para o horário que passa o lixo. Quando eu tenho lixo para ser colocado para fora, seja os entulhos que vêm das podas, mas também, Ângela, agora aconteceu muito isso, foi recolhido muito lixo. Só que as pessoas tentaram ainda guardar, eu escutei isso de pessoas, eu tentei guardar o meu móvel, passou 2-3 semanas, ele começou a se desmanchar. Eu não aguentava o cheiro dentro de casa, e para a rua. Muitos fizeram isso. Né? Muitos tentaram ainda recuperar suas coisas e não conseguiram. Então, a importância de colocar, quando coloca esse lixo para a rua, ver ou então solicitar o recolhimento dele. Né? Fazer um protocolo ou ligar para serviços urbanos para saber os dias que vai passar no bairro para fazer esse recolhimento e colocar e já dizer, olha, eu preciso, tem lá, eu coloquei muito para fora que eu não tinha onde colocar, para justamente agilizar isso aí. Em relação a isso, que também o Vanderlei falou, da importância de fazer talvez um mutirão, eu sugiro que, de repente, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos possam se juntar e poder fazer um trabalho de limpeza, de recolhimento e de efetivação, talvez, dessas calçadas, de conseguir dar uma ajeitada no que precisa ser feito. Porque hoje a gente sabe que os serviços urbanos têm poucos funcionários para dar conta
de
tantas
vereador.
Demandas que se tem. E outra questão, então, em relação ao financiamento, só complementar um pouco o que o José Elton apresentou. Eu acho que quando a gente tem o governo federal nos proporcionando Minha Casa Minha Vida, calamidades, que vai fornecer material para construção, nós não podemos perder isso para as pessoas daqui do nosso município. É muita calamidade acontecendo em todo o Brasil. Não é só aqui em Rio do Meio, na nossa região. E todos vão precisar de auxílio. Quem está mais agilizado? Nós estamos aqui na lista da região. Então, a agilização é fundamental. Então, solicito também a colocação do projeto 88 para votação. Muito obrigada.
Passo a palavra à vereadora Ângela Friedrich por até 10 minutos.
Boa noite, assessor jurídico, mesa diretora, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem, o Lima. Hoje eu venho falar sobre o cruzamento entre a rua Presidente Vargas e Helmut Kuhn, pois não existe ciclovia ou ciclofaixa para ciclistas, que são obrigados a trafegar pelo acostamento próximo ao meio-fio. E também a pavimentação está danificada com muitos buracos, onde não se encontra mais sinalização. Na calçada também encontra-se um enorme buraco e a placa de sinalização caída. Assim, deveria ser feito um trevo por conta do alto tráfego de caminhões e carros. Inclusive, em decorrência disso, pedi uma colega de trabalho, a Angélica Cadore. E não podemos esquecer que também temos a Escola João B. da Kerbes, por perto do local, onde várias crianças vão a pé sem segurança. Gostaria também de pedir que a empresa BRF desse uma atenção maior na limpeza dos caminhões, direção e farelo, para que não fosse perdido isso pelas ruas, pois isso está prejudicando moradores com a sujeira. Outras reclamações que eu recebi essa semana da população a respeito da entrega da consulta para dermatologista, que é entrega somente uma vez por mês no posto Bairro Aimoré, onde as pessoas vêm muito cedo para garantir sua consulta e sequer tem banheiro disponível para elas. Vendo isso, é um retrocesso com a população em respeito à saúde. Está voltando com as filas de antigamente. Outra coisa é nossas estradas do interior, que está um caos. Tem tanto buraco que nem tem como desviar. Hoje nós temos bem menos estrada de chão, já tem muito mais asfalto. Eu acho que poderiam dar um jeito nisso, né? E também os buracos enormes que tem no asfalto. Devia ser feito um tapa-buracos. Da minha parte, seria isso.
Passo a presidência ao vereador Rodrigo.
Assumo a presidência e passo a palavra por 10 minutos ao vereador Paulo Reica.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretário Paulinho, assessor jurídico doutor Diego Girelli, imprensa, em especial as pessoas que nos assistem aqui. Vou começar falando então do projeto que trata do financiamento de 8 milhões sobre as casas, deixar bem claro que de forma alguma sou contra, mas o que a gente precisa sim é discutir bem esse projeto, porque simplesmente liberar ou pegar um financiamento de 8 milhões sem ter um critério nesse projeto de lei, que não diz nada, só pede autorização para o projeto, é complicado. Algum de vocês sabe quanto que o município vai ter de parcela de financiamento para pagar ano que vem? Pois bem, no financiamento do asfalto Arroio Grande, são 2 milhões de juros e mais 2 milhões de parcela. São 4 milhões. Com esse financiamento, são mais de 2 milhões a mais, já passa de 6. E ainda tem um projeto nessa casa que amara mais 5 milhões, que é para o RPPS. Então a gente está falando de 11 milhões. Como minha colega, a vereadora Alessandra, disse, hoje o caixa do município está bem. Está. Está bem, mas não tem nada em caixa. Está zerado. Palavras do secretário da Fazenda aqui numa reunião. Então, se hoje está bem, a gente também sabe que daqui a 2 anos a arrecadação do município vai cair. E números que a CISAM apresentou do último mês, as indústrias e as empresas baixou em 40% o faturamento. Então a gente também tem que ter essa preocupação para frente com o município, para não deixar o município sem nenhum poder de investimento ou também conseguir pagar as contas como já tinha épocas no passado, onde isso aconteceu, que o município não tinha mais crédito. Essa é a preocupação. A gente conversou antes na sessão com os líderes de bancada sobre a questão de uma ideia que o Hilger, o João Hilger, apresentou na reunião que a gente teve. Se vem o recurso para fazer uma casa de 50 metros, o terreno hoje, o menor, tem 200 metros quadrados no município. Ele sugeriu que unificasse 2 lotes e desses 2 talvez fizesse 3, porque a maioria dessas pessoas não vai aumentar depois a casa. Seria um custo bem menor para o município. E mais ainda, se a gente fosse comprar 2 terrenos de 360 metros quadrados, daria para fazer 4 com um valor bem menor. Hoje, se fala em 60 mil um terreno de 200 metros quadrados. Tu vai procurar nas imobiliárias, tem terrenos por 72, 75, 80, com 360 metros quadrados. Então, acho que isso sim tem que ser discutido e a gente tem que discutir isso junto com o executivo nos próximos dias para tentar viabilizar e ver a melhor forma de fazer. Ainda hoje, no município de Roca Sales, lá o município vai se envolver só com o projeto de lei, autorizar que sejam construídas casas em lotes de até 120 metros quadrados. O resto será por conta das imobiliárias. Cada pessoa escolhe a imobiliária que quiser e a imobiliária pega 2 ou 3 terrenos, divide eles, cobra um pouco de cada um e faz 2 casas em cima, ou 3, conforme o tamanho no terreno de 120 metros. Então, isso também é uma situação que essa mesa vai averiguar, ver como isso vai funcionar, e a imobiliária depois recebe esse recurso do terreno e da casa pelo Minha Casa Minha Vida. Então, também é uma situação que eu acredito que essa Câmara tem que ver. A questão da pressa, faz duas sessões que... Na verdade, na última que não foi ainda a votação, e também nessa aqui não vai, mas também nenhum outro município disponibilizou ainda áreas para isso. Também no projeto não diz, o vereador Pantera falou antes, né, que está definida a área. Até agora ninguém falou aonde é a definição da área, então também isso falta. Falar também da questão da área para os órgãos de segurança pública. A sugestão na reunião de segunda-feira foi em cima de pessoas do próprio bairro Dom Pedro, lá que sugeriram essa área, e também muitas pessoas do comércio. Como vereador, e como todos têm o direito, e eu acho que eu tinha a obrigação de colocar isso como sugestão também, para análise dessa área, então, do loteamento ali na Dom Pedro. Mas isso não quer dizer que ela ia ser usada. Isso é um assunto para ser discutido, como muitos são discutidos aqui. Como o executivo analisou a situação e não veio nada, para não perder esse recurso, que eu acredito que não venha logo, né, da segurança pública para construir o pavilhão, a gente vai aprovar esse projeto da Medianeira. Que também, ainda no futuro, se demorar para vir esse recurso, pode ser mudado com certeza. A gente protocola um projeto na prefeitura e ele também pode ser corrigido, pode ser mudado depois. Então, acredito que isso também é uma situação que a gente tem que pensar, discutir junto com a comunidade o melhor espaço, porque a gente tem muitas manifestações do comércio, da indústria e das pessoas que moram no centro para que os órgãos de segurança fiquem dentro do centro. Não posso não posso também deixar de falar da questão das estradas. vou falar por bicudo, que foi feito uma manutenção uns dias atrás, foi botado um material muito grosso. Os buracos estão lá de novo, abertos, porque ele ficou solto, ele não grudou. E hoje esse material que foi posto lá está nas valetas. Mas também falar da estrada geral de Palmas, da escola para cima até no município de Encantado. Passei lá na semana passada, está praticamente intransitável. Então, que a administração, a Secretaria de Obras, a subprefeita dê uma atenção especial nessa situação também. Tem também a questão de um milhão que veio para o município das horas máquinas. Algum dos colegas vereadores sabem quanto desse valor foi usado em horas máquinas? Sabe me dizer? Vereador Rocha, vereador Pantera, são os líderes de governo e bancado. Tá. Quem é o fiscal desse contrato? Então tá, a gente tem um milhão aí em horas máquinas que também podem ser usadas além de lavoura para fazer a manutenção das estradas, né? Acho que a gente não precisa ter estradas ruins, já se passaram 2 meses da enchente. Quero também vereador Paulo Bax, vereador Vanderlei, que foram comigo na metade do mês de agosto, lá na EGR, solicitar as melhorias no trevo de acesso ao Imoré. Estou muito feliz que a empresa está trabalhando lá, a empresa contratada pela EGR, para fazer uma terceira via, uma terceira pista central lá, para quem vem de Encantado e vai entrar na Imoré poder ficar no meio, e quem segue reto pela lateral, como também quem sai da Imoré vem para o centro também, pega a pista central e depois, já numa velocidade, ela avança para a pista da direita e vem embora. Então, acredito que esse serviço, se o tempo ficar firme os 2, 3 dias, pela previsão já é chuva amanhã de novo e muito, mas que com o tempo firme em 3 ou 4 dias, acredito que esteja pronto. Com certeza, isso vai evitar muito acidente e também óbitos, como já teve muitos lá. Então, muito feliz e agradeço também ao vereador Paulo Bax, ao Vanderlei, que foram junto nessa reunião lá na EGR. Da minha parte, seria isso, presidente.
Repassa a presidência ao vereador Paulo Reck.
Assumo a presidência e dou seguimento nos trabalhos. Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Parecer de número 018/2023 da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 30 de outubro corrente, analisou os projetos de lei número 093 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que o projeto de lei acima citado reúne condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 018. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 30 de outubro corrente, analisou os projetos de lei número 093 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, e emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que o projeto de lei acima citado reúne condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 092/2023, Executivo, peço a leitura.
Autoriza a desafetação de uso especial para dominical de imóvel público e autoriza a sua doação.
O projeto está em discussão. Vereador Rodrigo.
Como eu já falei, vou ser favorável a esse projeto, mas que também, se as coisas não acontecerem da forma que a gente pensa, e se nós tivermos uma outra área aqui nascendo da cidade, principalmente para a Polícia Civil no futuro, acho que a gente tem que repensar, que isso fique também registrado, para que acho que para as pessoas serem melhores atendidas, principalmente mulheres hoje, que dependem muito dessas situações, Polícia Civil, então que fique registrado isso. Foi uma boa discussão, acho que esses projetos sempre têm que ser discutidos. Ele veio de forma emergencial, de um dia para o outro, nós tínhamos 2 dias para ler, ele olhar e discutir. Então, às vezes fica difícil, a gente sempre tem que trocar ideias. E que bom que muitas pessoas vieram aqui, mas muitos também que
que nos pediram, quando a gente pede para vir nessas reuniões e discutir, também não tiveram presentes. A gente às vezes fica também triste, porque a gente está aí representando, a gente precisa que essas pessoas venham até a casa, é a casa do povo, a gente sempre está aberto a discussões e essa troca de experiência sempre é interessante para a casa aqui. Obrigado, presidente.
Vereadora Alessandra.
Eu peço até desculpa para o pessoal, mas não pude participar segunda-feira, mas nesse semestre eu tenho aula de noite, então fica inviável segundas eu participar dessas reuniões. Até peço, Paulo, se uma hora pudesse em outro dia as próximas reuniões, né, que eu gostaria de participar. Mas acho que sim, o nosso centro, o Arroio do Meio, é complicado para nós conseguir uma área adequada. Né? Eu também... Eu queria questionar, é uma dúvida que eu tenho, por que os dois têm que ser juntos? Né? Porque se, de repente, a delegacia conseguisse algum espaço aqui no centro, né, em algum outro ponto possível, e a brigada ficasse lá, para eles até, eu acredito, como a gente falou na outra sessão, o deslocamento deles para todos os bairros ali na RS fica de uma forma boa. Mas a gente sabe que para a delegacia... é complicado, né? Mas também sou favorável porque, dentre as opções que se tem, né, essa ainda que também foi avaliada pela delegada e pelo comandante da brigada como a melhor opção.
Vereador Rocha.
Acho que só para comentar sobre um pouco desse projeto, como existe essa área, e a gente sabe muito bem que depois de encaminhado, se surgir uma outra área que fosse favorecer esses órgãos, com certeza a Câmara de Vereadores vai ser parceira e vai discutir e vai certamente ser parceiro para relocar, né? Então, importante que a gente encaminhe esse projeto e se busca o recurso. E, com certeza, a administração municipal, nós podemos buscar uma alternativa que possa... de repente, lá na frente, ser melhor, tanto para a Brigada Militar e para a Polícia Civil. Seria esse o meu comentário.
Vereador Pantera.
Bom, eu também estava de licença no mês passado, não estava no desse projeto. Com certeza, acho que é um consenso, na segunda-feira até a delegada, o capitão, todo mundo... gostaria que ficasse no centro da cidade. Isso acho que ficou bem claro, é claro isso. Porém, também, que nós não adianta nós, que nós não temos hoje uma área no centro da cidade. Se amanhã depois tiver, mas como o recurso, a promessa do recurso tem pressa, e a administração já tinha, eles aprovaram essa área. Então, não, eu falei logo segunda-feira que, no meu ponto de vista, não muda em nada. Acho que lá, aí acharam que, de repente, se botasse ali na Dom Pedro, fosse melhor, ficar melhor. Não, isso não muda nada. Melhor ali, o lugar vai ser bom, não é o ideal, mas vai ser bom, não é longe, a distância é a mesma. E o trânsito, mas a polícia tem preferência, obviamente, e como já foi falado. Eu falei com o comandante, eles não vão ficar lá, a brigada militar deles, o lugar deles é na rua, é fiscalizar, então não vai mudar. Sou a favor desse projeto.
Vereadora Adílis.
Também sou favorável ao projeto, todos já fizeram a sua fala e concordo plenamente, e quiçá no futuro a gente consiga aproximar essas duas instituições aqui do centro, e aí tudo fica mais na paz com a comunidade. Né? Muito obrigada.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 093 de 2023, executivo, peço a leitura.
Com sede e denominação de rua no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão.
Presidente.
Vereador Paulo.
Eu sempre sou a favor de que se dê nome de ruas a pessoas da comunidade, né? Então é um nome de uma ave, de um pássaro, né? Mas o que vai se fazer, né? Se o projeto vier assim, é o Tuiuiu, pensa bem, né? Rua Tuiuiu. Então, eu acho que tem tantas pessoas que merecem ter nomes de ruas, mas como o projeto está aí, não tem o que fazer. Provavelmente o próprio loteador escolheu isso em função de alguma situação que não acontece aqui. Mas vamos ter uma Rua Tuiuiu, então. Né?
Mais alguém? Acho até que isso é um prosseguimento de rua. Acho que já existe um pedaço com o nome dessa rua. Sim. O projeto está em votação. Quem for falar oral, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Explicações pessoais sobre posição... Projeto emenda modificativa do Legislativo. O projeto está em discussão. Vereador Rodrigo.
Só para os colegas saber, isso é das ruas lá de Arroio Grande, só que tem que trocar o nome de rua por estrada. Esse é o motivo, nós já aprovamos, só que... E porque é interior, isso aí, exatamente. Então, só para vocês saber, já foi aprovado, então só é um ajuste que tem que ser feito. Isso.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está, do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 098, 099, 100 e 101/2023, Executivo, baixam as comissões. Tribuna livre, explicações pessoais sobre posição tomada, 2 minutos. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.